Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, presidente, meios de comunicação da casa, eu queria fazer hoje da tribuna três registros, presidente, que considero muito importantes, no tempo mais rápido possível. O primeiro, para agradecer à presidente da TJ Bahia, a desembargadora Maria do Socorro Santiago, que recebeu 6 vereadores da minha cidade, Cachoeira, cidade conhecida por sua história, beleza do seu patrimônio arquitetônico, cultural, datada do século XVII e registrada nos livros da história como uma cidade heróica. Trataram os vereadores e mais a deputada Fabíola Mansur e Gabriel Carvalho, que me representaram naquela audiência, porque estava na reunião do Parlasul, do rebaixamento da comarca da nossa cidade de principal para inicial. Nosso pleito é de que seja revisada esta decisão, tornando-a pelo menos intermediária, para atender aos mais de 4 mil processos que temos naquele município. Quero registrar a presença dos vereadores Júlio César Teta, que é o presidente da Câmara, Josimar do Sindicato, Cristina Soares, Laelcio Roxo, Fabinho Dal e Angélica Sapucaia. E quero assegurar ao povo de Cachoeira que a nossa presidente, com generosidade, nos garantiu um juiz para ser titular na cidade, a manutenção do juiz substituto, a instalação do balcão de conciliação e o estudo que nos permitirá fazer a revisão da situação de comarca inicial para comarca intermediária, na terra daquele que foi o maior jurisconsulto da América, Teixeira de Freitas. Segundo o registro, senhor presidente, é o dizer que eu dei entrada nesta casa de uma moção de pesar pelo falecimento dessa querida amiga, ex-vereadora, ex-colega de mandato, ex-secretária de Educação do município de Salvador, primeira-dama da cidade, e artista plástica, Eliana Kertz. Eliana se elegeu vereadora de Salvador com a votação de 95 mil votos, no pleito em que o candidato ao governo do estado obteve 92 mil votos naquela cidade. Mais de 17% dos votos da cidade. A sua votação permitiu ao PMDB, à época, eleger 26 vereadores dos 33 da Câmara Municipal. É um fato político histórico ainda não superado na história do Brasil por qualquer outra candidatura a vereadora de qualquer cidade do nosso país. Se elegeu naquele período com essa votação, sem dúvida, pelo prestígio do seu marido à época e ex-prefeito da cidade, Mário Kertz, mas o seu mandato de vereadora, o seu mandato de secretária de Educação e a sua vida credenciaram a Eliana a superação muito grande daquela condição que ela iniciou a sua carreira política. Eliana teve luz própria e fez competentemente e brilhantemente tudo na sua vida. Mas, senhor presidente, por fim, quero fazer um registro que faço em todos os anos na minha vida pública. Hoje, 29 de março, comemora-se os 468 anos da primeira capital do Brasil, Salvador, e a cidade com maior população negra fora da África.
Senadora Lidice, se me permite, só para fazer um adendo, que hoje, 29 de março, também é o aniversário da capital do Paraná, de Curitiba.
Que
só
beleza.
Que 323 anos, então, são irmãs gêmeas as nossas
somos
cidades.
Somos irmãs, Salvador carregando a história desse país, com um centro histórico tombado como patrimônio da humanidade, que é um dos maiores e importantes conjuntos arquitetônicos do período colonial das Américas. e que, apesar de sua grande importância, ainda tem graves problemas, como toda grande cidade brasileira. Recentemente, o IPEA realizou uma pesquisa, em 2013, revelando que 607 mil pessoas moravam em aglomerados conhecidos como favelas e que, em Salvador, nós não tratamos assim, tratamos como invasões. O déficit de moradia só tem crescido, apesar dos programas habitacionais federal e estadual. A especulação imobiliária também tem contribuído com essa situação deficitária. Em 2016, segundo o IBGE, a população estimada na capital baiana era de 2,9 milhões de habitantes. Outro problema que também atinge a maioria das grandes cidades é o desemprego. De acordo com o Diese, de 2015 para 2017, a taxa de desemprego em Salvador saltou de 17% para 23%. Nesse período, os setores que mais demitiram foram os serviços de construção civil. Mas Salvador não tem apenas os problemas das grandes cidades. Ela tem também soluções muito típicas e muito próprias que o seu povo vai construindo para torná-la essa grande capital da alegria do Brasil. E este ano, o governo da Bahia dá a Salvador importantes presentes durante todo o ano, comemorando os seus 468 anos. Em meio a essa conjuntura nacional de recessão econômica, o governo do Estado não para de investir na cidade. Sob seu comando, estão sendo construídas novas vias estruturantes, foram inaugurados o Centro de Operações e Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, o Hospital Geral do Estado, o segundo Hospital Geral do Estado, e o Hospital da Mulher, que é o segundo maior do país, dedicado exclusivamente à mulher. Além disso, o governo está investindo na revitalização do Centro Antigo de Salvador, por meio da Condé, que executa o projeto Pelas Ruas do Centro Antigo de Salvador, que compreende a requalificação de mais de 260 vias nos 11 bairros que formam o território. Mas o destaque principal, senhor presidente, que o governo do Estado, até em parceria com o governo federal, parceria iniciada no governo da presidente Dilma e do presidente Lula, ainda com o governador Jacques Wagner, mas que agora prossegue e que dará a Salvador o mais importante equipamento de mobilidade urbana da sua história, que é o nosso metrô, com 40 quilômetros, que une o centro de Salvador agora praticamente a cidade de Lauro de Freitas, ao aeroporto de Salvador, sendo a única capital do Brasil que terá um metrô ligando o seu centro, o seu centro comercial e também histórico ao aeroporto. O impacto da construção e da inauguração que esperamos ocorra até o final do ano do metrô de Salvador para a vida dos trabalhadores e de toda a cidade do Salvador, é um impacto extraordinário para a vida da cidade, para o trânsito da cidade, para o turismo na nossa cidade, que é uma das principais fontes de riquezas da cidade de Salvador. Como sua ex-prefeita, que durante o período em que administrei aquela cidade, administrei voltada para aquilo que considero continua sendo o seu principal problema, que é a desigualdade social, quero saudar e abraçar esta cidade que me premiou com todas as minhas conquistas políticas eleitorais, me dando a confiança do seu voto. Viva a Salvador, primeira capital do Brasil.